Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Durigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Goiás para verificar as condições da safra de soja 19/20. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Leonardo Machado, ele que é analista técnico do IFAG, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. Ele já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Leonardo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Ah, obrigado, prazer é todo meu estar presente e estar contribuindo aí com a nossa sojicultura.
Leonardo, qual é o estágio atual das lavouras de soja aí em Goiás? Algumas localidades já começando a colher por aí, né?
É, principalmente no sudoeste, tá? É, e algumas também no entorno de Brasília. São áreas irrigadas, né? A gente teve esse ano aqui a autorização de plantio 15 dias mais cedo, que permitiu um plantio mais adiantado, então as lavouras conseguiram fazer esse plantio. Volto a dizer, principalmente irrigadas, estão chegando agora no período de colheita. É, lembrando que é algo muito pontual, porque a gente, como a gente já conversou aqui no programa, houve um atraso muito grande do plantio aqui em Goiás.
E aí, Leonardo, como é que vem se desenvolvendo essas áreas? A gente pode esperar uma boa safra de soja em Goiás?
Bom, a nossa expectativa aqui é colher acima das 12 milhões de toneladas, tá? Uma produtividade bem melhor que do ano passado. Lembrando que no ano passado a gente teve essa questão da seca que atrapalhou muito nossa produtividade. Então, e, após o atraso, que volta a dizer, ele não prejudicou o plantio fora da janela, a gente não teve grandes problemas em relação à estiagem e às chuvas após o plantio, fazendo com que o desenvolvimento ocorresse de forma plena, de forma muito boa, de um modo geral. É, e isso deve resultar em uma boa produtividade. Esses lavouros já chegam agora no período final, no período de maturação.
Leonardo, deu uma pequena falhada bem no momento que você falava o número de produção. Você pode repetir para a gente quantos milhões de toneladas são esperados?
Claro, sim. Esperamos aqui acima de 12 milhões de toneladas, tá? Um pouco acima desse percentual. Lembrando que no ano passado a gente colheu em torno de 11,4, 11,5. Então há um crescimento aí de 5% da nossa produção de soja esse ano.
E aí, Leonardo, como é que está a questão da sanidade dessas lavouras? O produtor goiano tem enfrentado dificuldades com pragas e doenças nesse ciclo?
Bom, são desafios normais de todo ano, tá? É, o produtor tem feito controle, tem utilizado a tecnologia de defesa das suas produtividades, e com isso a expectativa é que ele não tenha problemas em relação a essas pragas e doenças. Lógico que todo ano é um desafio. Cada vez mais as pragas, as doenças, elas vêm aumentando sua severidade, e o produtor tem trabalhado para evitar esse prejuízo que ocorre.
E aí, olhando para a questão financeira do produtor, vai ser possível o produtor aí do estado obter rentabilidade nessa safra, levando aí em consideração aumento de custos, mas, por outro lado, bons preços para venda?
A gente tem que primeiro pontuar que essa safra ela foi marcada por uma comercialização antecipada bastante rigorosa. Chegamos aqui em torno hoje de 40, 45% da nossa safra já foi comercializada. O produtor busca antecipar essa comercialização antes dessa assinatura desse acordo entre China e Estados Unidos, que muitos acreditavam que isso poderia reduzir o preço do diferencial chicano, como foi o que ocorreu. Então, o produtor buscou e negociou essa safra bastante de forma antecipada. O aumento de custo ocorre, como toda safra, né? E chegou ao encontro de um preço muito semelhante do que a gente praticou no ano passado. Então, a gente acredita, sim, que com certeza pode haver uma redução na rentabilidade com relação ao ano passado, porém, a expectativa é que ainda seja possível obter um resultado bastante favorável aí nessa safra de soja que deve ser colhida nos próximos meses.
E aí, Leonardo, como é que fica a questão para a segunda safra, uma safrinha de milho? Esse atraso no plantio da soja pode prejudicar de alguma forma a cultura do milho segunda safra?
É o nosso grande desafio, né? Nossa grande preocupação hoje é o plantio da segunda safra. A gente percebe o milho em condições financeiras bastante atrativas, devido à questão da escassez que o mercado tem registrado. E o produtor busca, deve plantar, sim, a sua safrinha. A janela de plantio vai ser algo complicador e pode trazer prejuízos para a nossa produtividade no milho safrinha. Mas a expectativa é que a gente plante realmente uma área bastante interessante de milho safrinha nesse ano, né, no ano de 2020, acima de 1,5 milhão de hectares.
E aí, Leonardo, aquele produtor que de repente vai ficar mais fora dessa melhor janela, vale a pena ele investir na cultura mesmo fora dessa janela ideal, apostando aí nesse bom momento de mercado?
É um risco muito grande, né? A gente sabe que a janela, principalmente aqui para Goiás, para o milho safrinha é bastante curta, né? Ela é bastante reduzida, então é um risco muito grande. Isso vai depender do perfil de cada produtor, que vai depender de arriscar. Além disso, a gente tem listado aqui outras opções para safrinha. O sorgo, né? O estado é o maior produtor de sorgo do Brasil, então é uma opção interessante. Ah, tem crescido muito aqui no estado também a opção do girassol, que também é uma opção interessante. Então, assim, a expectativa é que cada produtor opte e avalie esses riscos. É a recomendação que sempre a federação faz. É avaliar seus riscos para que não tenha prejuízos, problemas e prejuízos financeiros com a colheita desse cereal.
Leonardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário aí no estado de Goiás. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Bom, como a gente sempre fala, né, constante, o nosso produtor é um produtor bastante empreendedor, ele lança mão de bastante tecnologia na busca das suas melhores produtividades. E eu acho que a gente sempre faz para otimização dos seus custos, né? A gente sabe que os custos de produção é fundamental para que ele tenha uma excelente rentabilidade e, consequentemente, lucratividade. Então, toda opção, avaliar os números e principalmente seu custo de produção.
Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Perfeito. Sempre que precisar, estaremos aqui à disposição.
Esse é o Leonardo Machado, ele que é analista técnico do IFAG, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. Conversou com a gente para traçar um panorama do atual estágio de desenvolvimento da safra de soja 19/20 lá no estado goiano. Segundo o Leonardo, as colheitas já começaram pontualmente no estado e aí bons índices de produtividade sendo esperados para essa safra, inclusive uma expectativa de ampliar a produção em até 5% com relação à safra passada, atingindo números próximos das 12 milhões de toneladas de soja produzidas em Goiás. As perspectivas de mercado, o Leonardo comentando que cerca de 40 a 45% da safra já foi negociada até o momento, uma estratégia do produtor buscando essas negociações antecipadas antes da assinatura do acordo comercial entre China e Estados Unidos, que aconteceu na última quarta-feira. Com isso, a expectativa do IFAG é que a rentabilidade para essa safra fica até um pouco menor do que a safra anterior, mas ainda assim garanta uma perspectiva de rentabilidade para a maioria dos produtores goianos. A preocupação fica por conta da segunda safra de milho. Aí a janela, que já é bastante curta em Goiás, vai ficar apertada devido ao atraso no plantio da soja. Então, a recomendação do Leonardo do IFAG é que o produtor analise muito bem os seus riscos para tomar a decisão de investir ou não na cultura do milho, que promete boas perspectivas de mercado para esse ano de 2020. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.